Eu quero saudar a toda essa igreja que está reunida hoje aqui nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, onde está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, e sem o Verbo nada do que foi feito se fez, porque a vida estava no Verbo, e a vida é a luz. E quando a luz do Verbo resplandece nas trevas, as trevas se dissipam. Eu gosto do princípio desse Evangelho, porque ele nos chama para o princípio. Ele começa como começa a Bíblia, como começa Gênesis: no princípio criou Deus todas as coisas por intermédio do Verbo. Não é? Então, quando nós pensamos, mas Verbo é Verbo. Quando nós estudamos, nós aprendemos que o Verbo, ele centraliza o princípio da comunicação. Se eu disser para você, hoje eu, Copacabana, você diz, eu o quê? Eu almocei. Ah, agora sim. Porque sem o Verbo eu não consigo comunicar. Então, você olha lá para o princípio, para o Gênesis, e a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Não aconteceu nada, mesmo com o Espírito de Deus pairando. Aí Deus vê que é hora de começar a criar no planeta Terra. Aí ele vai lá e diz um verbo: haja luz, e houve luz. Pronto. Aí Deus diz: haja separação entre luz e trevas. Então, com o verbo haver, Deus vai criando tudo. Porque sem o verbo, Deus, nem Deus comunica. Sem o verbo. Então, o verbo é a comunicação. Então, eu posso pegar esse texto e assim dizer: no princípio era a comunicação, e a comunicação estava com Deus, e a comunicação era Deus, a comunicação estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas pela comunicação, e sem a comunicação nada do que foi feito se fez. Um dia Deus olha para um ventre sem forma e vazio, como o ventre de uma virgem. E ele dá um verbo ali: terás um filho. O Espírito Santo cobre o ventre e nasce o verbo de Deus, feito homem. Quando nós falamos de verbo, falamos de comunicação, nós sabemos que todas as coisas acontecem na nossa vida através da comunicação. Quinta-feira vai ser o dia dos namorados, é o dia da celebração da comunicação. Porque sem comunicação ninguém namora, sem comunicação ninguém paquera, sem comunicação ninguém casa, não continua casado, e muita coisa termina por causa da comunicação. Quando não existe comunicação, ou quando a comunicação é negativa, não há relacionamento que perdure. Então, vamos falar um pouco, hoje, dessa comunicação do verbo no relacionamento familiar. Quando nós pensamos comunicação, comunicação pode ser positiva e ela pode ser negativa. A comunicação positiva, ela se expressa através de elogios, através de apreciação. E a comunicação negativa, ela se expressa através de críticas pejorativas, de comparações que visam diminuir alguém. Agora, muitas vezes, nós esquecemos que o que a Bíblia fala sobre comunicação verbal e comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela é tão profunda, ela é tão intensa como a comunicação verbal. Por exemplo, eu chego ali na frente com um carro bem grande e sozinha. E vem alguém daqui da igreja e diz: irmã, quando a senhora sair daqui, a senhora vai para onde? Eu digo: vou para Copacabana. Ah, aquele carro é o seu? É. Tem alguém com a senhora? Não. Será que a senhora pode me dar uma carona? Eu vou para Copacabana e eu faço assim. E vou embora. Daqui a pouco vem o pastor e diz assim para mim: ó, irmã, tem uma moça aqui da igreja que veio se queixar para mim que a senhora vai voltar para Copacabana com o carro vazio. Ela pediu uma carona, a senhora negou. Eu digo: eu? Não, senhor, não é verdade. Aí o pastor chama a moça. E eu digo assim para ela: minha filha, eu nem abri a boca. Eu não disse uma palavra. Como você tem coragem de dizer para o pastor que eu lhe neguei a carona? O que vocês acham? Eu neguei? Neguei. Não precisei abrir a boca. Portanto, a comunicação não verbal, ela é tão intensa. Tem um salmo sobre a comunicação não verbal. Diz assim: os céus, não tem boca, né? Mas eles proclamam a glória de Deus. O firmamento também não tem boca, mas ele anuncia a obra das suas mãos. Uma noite, discurso, também a pessoa, noite fazendo discurso. A outra noite, olha, um dia revela conhecimento para o outro dia. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, as suas palavras são ouvidas até os confins da terra. Então, vamos ver um pouquinho hoje o que é que nós estamos comunicando, o que é que Deus está nos comunicando e como nós estamos comunicando, porque depender da qualidade da nossa comunicação, nós podemos saber como está o nosso relacionamento, principalmente com o Pai Eterno. Então, se vocês quiserem abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ver um pouquinho, rapidamente, sobre comunicação. Nós sabemos que quando Deus chamou Abraão lá na Mesopotâmia, ele disse: deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Deus não disse qual era a terra. E Deus deu uma grande promessa para Abraão: farei de ti uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti e na tua descendência serão todas benditas todas as famílias da terra. Ele foi, meus irmãos, eu morei 3 anos na terra de Abraão. Estava o avião ali em Basra, 1h10 até Bagdad, de Bagdad para o Egito, 1h20. Abraão saiu a pé, né? Saiu a pé com os rebanhos dele, montando e desmontando tendas pelo deserto de Abadã. Quanto tempo esse homem levou andando, andando, andando? Mas um dia ele chegou nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus. E Deus disse para ele: Abraão, para, esta é a terra que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. Abraão andou, mas coitado de Abraão. O que ele viu foi uma turma de 12 tribos de cananeus amaldiçoadas. E tinha fome. Então ele não podia ficar naquela terra. Ele desceu para o Egito. Aí agora nós vamos ver a dor de Abraão e uma comunicação verbal positivíssima, que se você aprender hoje com Abraão, o seu casamento, você vai celebrar bodas de tudo, 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 numa bênção. Vamos lá, capítulo 12, versículo 10, está escrito: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase, olha essa palavra aqui, olha, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ah, lá vai Abraão comunicar. O que é que ele comunica? Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Diz, pois, que é minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Olha só, coitado de Abraão. A viagem toda ele vinha: eu tenho que ir para o Egito, mas se eu chegar no Egito, vão me matar, porque Sara é linda demais. Sara é linda demais. Olhava para a mulher e disse: ai. Aí ele deixava para outro dia. E assim ele foi preocupado, 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 mas chegou uma hora que ele tinha que soltar. A Bíblia diz quase ao entrar, mas eu gosto demais da Bíblia, porque cada palavra tem o seu sentido verdadeiro. Ao se aproximar do Egito, quase ao entrar, o velho teve que falar. Ele teve que comunicar. Ele abriu a boca e disse: ai, Sara, você é bonita demais. Oi, Sara, o problema é que aqui no Egito, o faraó, o rei daqui, gosta das mulheres bonitas. Só que ele só gosta de mulher solteira ou viúva. Assim como a sua beleza é tão tremenda, não vai ficar despercebida. Sarai, eu vou te pedir uma coisa. Diz que você é minha irmã, porque assim eles não me matam. Eu não sei qual foi a expressão de Sara, mas ela aceitou o desafio. E ela foi para a casa de Faraó. E Abraão, como cunhado do Faraó, ainda enriqueceu. Olhe bem, está escrito aqui, no versículo 14: tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram-na os príncipes do faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelas. Porém, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Olhe bem. Abraão talvez não pensou no que ele estava fazendo. Sarai era uma mulher que cresceu perto de Abraão. Os dois eram semitas. Ela era uma mulher que nunca teve outro homem. O único homem, o único marido, o único amigo que ela tinha. Ela não tinha ninguém mais naquela terra. Então, ser jogada na casa de outro homem, outra cultura, outra coisa, para ela foi doloroso, humilhante, muito difícil. Mas ela não hesitou em se sacrificar para salvar a vida do marido, Sarai. Mas ela estava sofrendo. Ela estava sofrendo tanto que a Bíblia diz que Deus puniu a casa de Faraó com grandes pragas por causa de Abraão? Não, por causa de Sarai. Sarai estava sofrendo. Então, por isso a casa de Faraó foi punida com pragas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: na hora que Abraão comunica para Sara, ele tem uma comunicação verbal, positiva, porque ele elogia a mulher. Ele elogia, ele diz que ela é linda, que ela é linda. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Se tiver alguma mulher aqui que não concorde comigo, pode levantar. Eu sou velha, mas eu sou mulher. Combustível de mulher é elogio. Pô, nem as mulheres dizem amém. Aí, tá vendo? Tem que pedir. Combustível de mulher é elogio. Se você elogiar sempre a sua mulher, meu irmão, você que está ouvindo aí, você que está noivo, você que está paquerando alguém, você que está casado, tem que elogiar mais. Se você elogiar sempre a sua mulher, se você disser palavras boas para ela, se você incentivar sua mulher, você vai ter uma mulher respondendo sempre positivamente. Sarai foi sofrer na casa de Faraó porque o marido disse que ela era linda. É? Você pense o que é isso. Ela se sacrificou tudo porque o marido a elogiou. Mas Abraão podia ter feito diferente. Com todo o medo, vendo que ela era bonita, ele podia ter dito para ela: Sarai, agora nós vamos entrar numa terra perigosa. O Egito é uma terra perigosa. Você gosta de estar rindo para todo mundo, mostrando esse rosto? Cubra tudo com uma burca. De hoje em diante você está proibida de mostrar esse rosto, porque você fica rindo para todo mundo. Ele teria comunicado negativamente. O que é que Sarai ia fazer? Isso que você está pensando aí, minha irmã. Quando ele estivesse perto, ela cobria o rosto. Quando ele saísse, ela mostrava o rosto e ria para todo mundo. Porque mulher é assim. Ela ia se vingar, não é? E ele, ó, psst. Porque ele comunicou negativamente. Então, uma comunicação positiva, ela gera um retorno positivo. Mas se ela é negativa, o retorno é destrutivo. Eu vou dar só mais um exemplo. E não se aborreçam comigo, mas tem um exemplo muito claro. Em 1 Samuel, na vida de Samuel, a Bíblia diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Dá para fazer até uma canção aqui. Tinha, 1 Samuel, capítulo 1, é lá no início. Ele tinha 2 mulheres, lógico que vai ter problema. Quando os chineses querem exemplificar problema em casa, eles botam uma casa e 2 mulheres, pronto. Né? Que não sejam mãe e filha. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano a ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Veja que ambiente. Elcana então se volta para Ana e diz para ela: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Lógico que não era, senão ela não estava chorando, né? Mas ele comunica o quê? Primeiro ele a chama pelo nome, Ana. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você chamar a pessoa pelo nome. Normalmente, casados sabem, noivos, que a gente tem um nome especial para a pessoa que a gente ama, não é? Você que é casada, quando o seu marido lhe chama, depender do nome pelo que ele chama, pelo qual ele chama, você sabe o ânimo do homem. O meu marido, quando dizia assim, Dona Edmeia, eu dizia, ai. Sempre pensava logo o que foi que eu fiz, foi o cartão. Era o cartão. Dona Edmeia era horrível. Aí quando ele dizia, Dineia, Dineia, tá tudo bem. Tá tudo bem quando dizia, oi meu amor, o que é que você quer agora? Porque aí já era o extremo. Né? Então, nós precisamos saber que tem um nome certo para chamar. Pelo tom da voz, aquele apelidozinho específico, isso comunica demais. Elcana chama Ana pelo nome. Ana. Quer dizer, centraliza a tua atenção auditiva no que eu vou te falar. Ana, é só contigo que eu vou falar. Ele está dizendo, por que choras? Ele está dizendo, eu tenho notado que tu choras, porque eu olho para ti. Porque eu percebo os teus movimentos, eu olho para o teu rosto, tu és o centro da minha atenção, eu vejo que tu choras. Ana, por que tu não comes? Eu tenho percebido a tua alimentação, isso é importante para mim que tu te alimentes e tu não estás te alimentando. Mas eu também percebo a tristeza do teu coração, tu estás triste, Ana. Oh, Ana, como eu gostaria de te dar a alegria que 10 filhos te dariam, porque eu sei que é pela esterilidade que tu estás de coração triste. Quando esse homem comunica esse zelo, esse cuidado por essa esposa, esta palavra é suficiente para que ela vá fazer o que já deveria ter feito há muito tempo. Com força desse combustível de atenção, de carinho, de apreço, de compreensão que ele dá a ela, ela tem forças para subir à casa do Senhor, fazer um voto. Deus atende a oração de Ana e nunca mais essa mulher subiu para Silo de braços vazios. Porque quando ela desce para Ramataim Zofim, ela é engravida de Samuel. Você veja a comunicação positiva, como ela é construtiva, como ela abre as portas para que tanta bênção aconteça, porque este marido comunicou cuidado, zelo para a esposa dele, então vem um grande sacerdote Samuel. Mas Elcana também podia ter dito isso, ora, tem paciência, né? Eu trabalho o ano todo, deixo para vir aqui uma vez por ano, trago a família toda para Silo. Chega aqui, todo mundo se diverte. Puxa, Ana, fica aí com essa cara de zumbi, Ana. Olha, Ana, você não está vendo? Na hora de eu fazer meu sacrifício, eu dou uma porção para cada um. Para você eu dou 2 mulheres. Nem assim você está satisfeita? Puxa vida, a culpa não é minha, Ana. A culpa não é minha, olha aí, Penina com opção de filho. Se você não tem filho, a culpa não é minha. Agora fica com essa cara, muda essa cara que você está estragando a festa de todo mundo. Se ele tivesse feito assim, ele não estaria mentindo, mas teria sido cruel. Impediria a bênção sobre a esposa dele. Não é? Eu gosto muito de um trecho da palavra de Deus, lá em Gênesis, na formação do homem, quando Deus cria o homem do barro bruto e sopra a vida no homem. Mas quando Deus vai fazer a mulher, ele não pega o barro bruto para fazer a mulher, ele pega a mulher de um material já burilado, carne, osso, sangue, não é? Eu gosto. Duas coisas aí. Primeira, que Deus não deixou Adão acordado enquanto ele fazia a mulher, para Adão não dar sugestão. Mas eu gosto que Deus não soprou vida na mulher. Deus soprou a vida no homem, e a vida no homem passa para a mulher, indicando que todo homem representa Cristo e toda mulher representa a igreja. A vida que está em Cristo vem para a igreja, como a vida que estava em Adão veio para a mulher. Então, se o homem é autoridade sobre a mulher, sem amor, ele só maltrata. E como a Bíblia diz que quando a luz da comunicação resplandece nas trevas, e as trevas desaparecem, quando a luz da comunicação positiva resplandece nas trevas de um relacionamento doente, as trevas vão desaparecer. Quando nós olhamos para cá, nós vemos que Elcana podia ter comunicado de forma negativa, mas ele comunicou de forma positiva. Abraão podia ter comunicado de forma negativa, mas ele comunicou de forma positiva. E a resposta das duas mulheres foi sempre resposta positiva. Foi resposta afirmativa. Foi uma resposta construtiva. Eles não precisaram dar presente. Eles não precisaram fazer promessas. Eles só precisaram escolher o modo de comunicar. Nós aprendemos na Bíblia o valor da palavra. A palavra, meus irmãos, ela tem poder, mas a palavra tem som, ela tem profundidade, a palavra tem cor, a palavra comunica, a palavra tem até sabor, tem perfume. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. A vida e a morte estão no poder da língua. E ainda diz mais: guarda a tua língua dentro da tua boca, evitarás dano para a tua alma. Então, palavra tem muito a ver. Palavra de Deus, então. Você pensa, nós vamos ter a ceia hoje. A ceia é exatamente a vivificação de uma mudança de expressão. Porque quando Jesus Cristo estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, a última Páscoa, porque a primeira Páscoa de Jesus com seus discípulos, a única coisa que nós sabemos é que ele subiu para Jerusalém e expulsou os vendilhões do templo. Na segunda Páscoa de Jesus com seus discípulos, nós só sabemos que ele subiu ao monte e alimentou 5.000. Mas na terceira, ele manda preparar com reverência. E quando chega a hora, toda a Páscoa dos judeus era a celebração de uma noite em que o anjo da morte passou na terra do Egito e deixou em cada casa um defunto, o primogênito, e entre os animais também. Mas nas casas dos hebreus nenhum morreu por causa da marca do sangue do cordeiro na porta. Então eles têm que celebrar essa saída do Egito todos os anos, é a Páscoa. E essa Páscoa deles tem toda uma liturgia. E entre tantas coisas que tem na mesa, tem também as quatro taças. E a Páscoa deles toda se realiza na ordem dessas quatro taças. A Páscoa dos judeus é uma celebração familiar. Para cada família, um cordeiro. É uma festa celebrada em casa, todos em volta de uma mesa. A Páscoa dos judeus é um momento em que o pai de família, por mais relapso que seja, ele vai ter que assumir o seu papel de sacerdócio da casa, sacerdote, porque é ele que vai liderar, é ele que vai fazer oração, é ele que vai explicar as coisas. Naquele dia ele tem que ser o pai. Então, o pai de família, e desde que as crianças nascem, que elas recebem essa instrução, de como celebrar a Páscoa. Ele faz, levanta a primeira Páscoa, a primeira taça que se chama Kiddush, e ele faz a oração e todos vão beber. É a taça da separação. Ele come as ervas amargas, o pai de família levanta a segunda taça, que é a Haggadah, aí eles vão beber, comem o cordeiro, e aí vem a terceira taça. Essa terceira taça é a taça de ação de graças, e a quarta vai ser o Halel, que é o Salmo 136. Nessa terceira Páscoa, quando ele levanta o pão, que é o pão ázimo, e o cálice do vinho, ele diz: este é o pão da aflição que nossos pais comeram para sair do Egito. Olhe bem, comam, para lembrar que os nossos pais comeram esse pão. Esse é o pão da aflição. Naquela noite da Páscoa de Jesus com seus discípulos, uma Páscoa celebrada à sombra da cruz, Jesus Cristo levanta e começou. Primeira taça, tudo bem, tudo igual. Segunda taça, tudo bem, tudo igual. Na terceira taça, ele levanta. E quando ele pega o pão e o cálice da terceira taça, todo mundo estava esperando aquela palavra que eles vinham ouvindo desde crianças. Ele diz: tomai, parti, comei, isto é o meu corpo. Eles estavam esperando que Jesus dissesse: este é o pão da aflição que nossos pais comeram, este é o meu corpo. Então você vê que mudou a comunicação. Deu um salto de milênios a comunicação. Já não é mais o pão da aflição, é o meu corpo. E eles dizem: comei. Se eu como o pão, o pão é dissolvido em mim, de forma que ninguém pode tirá-lo de mim nunca mais. De um momento para outro, aquele pão está dissolvido no meu organismo, ele passa a ser o meu nutriente, os nutrientes estão na minha corrente sanguínea, e em tudo que é meu, ninguém pode me separar daquele pão. E quando Jesus está dizendo: comam, é o meu corpo, ele está dizendo assim: eu quero estar dissolvido em vocês como este pão. Assim como ninguém vai poder me separar esse pão de você, assim é que eu quero estar dissolvido em vocês, tão, mas tão em vocês, que ninguém possa me separar. Então você vê que por uma simples comunicação, Jesus mudou o quadro, Jesus revelou a Páscoa, e ainda estava dizendo para eles: tomai e comei. O caso ali da ceia não era apenas receber o pão, não era apenas receber a taça, mas era comer, era se fazer um com aquilo. Então a comunicação, ela muda, a palavra, ela tem esse poder. Aquilo que eles estavam acostumados a ouvir desde crianças, de uma hora para outra, teve uma extensão, abriu tudo, porque veio a revelação em cima daquilo. Quando nós pensamos, o que é que nós estamos comunicando? Como nós estamos comunicando? Será que a comunicação, tão importante como é, nós estamos dando à nossa comunicação a importância devida? Será que nós estamos dando às palavras que dizemos ou às nossas atitudes para com as pessoas com as quais nós vivemos? É preciso que nós demos mais atenção, porque pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. Olha, você chega em casa, meu irmão, do trabalho, dia de trabalho, daqueles assim, cansativos. Aí você chega em casa, entra, desabotoa a gravata, pega o controle remoto, liga a televisão. Sua esposa vem de lá de dentro: oi, meu querido, como foi o seu dia? Você levanta o volume da televisão. O que é que você está dizendo para sua esposa? Não quero ouvir sua voz. Não estou interessado. Não é? Ou então, você diz, não tem mais nada para dizer. Eu já sei o que minha mulher vai dizer. Eu conheço minha esposa. Ou eu conheço meu marido, vivo há 15 anos com ele. Sabe não, meu irmão. Porque sua mulher mudou 15 anos e você também. E tem outra coisa. Se essa pessoa está morando com você há 15 anos e mudou para pior, a culpa é sua. Porque a sua influência não é boa. Uma vez uma moça foi falar comigo e ela foi chorando. Ela estava sofrendo muito. 8 anos de casada, uma menina espetacular. E começou a chorar, eu orei com ela, disse, minha filha, o que foi? Ela disse, irmã, eu não sei se posso continuar casada, porque nós estamos com 8 anos de casada, meu marido só piora. Eu olhei para ela e disse assim, olha, eu só tenho um filho. A minha filha, a esposa dele, está bem ali olhando para a minha cara. Essa ela não sabe, mas vou contar. Eu disse para ela, se um dia a esposa dele vier para mim e dizer, o lindinho só piora, eu vou pegar ela pelo pescoço e vou bater na parede. Porque eu vou dizer para ele, quando ele morava comigo, sob a minha influência, ele era tão bom que você quis casar com ele. Agora, depois de um tempo com você, ele não presta mais, a culpa é sua. Você estragou o meu filho. Olha, deixa eu dizer para vocês, graças a Deus ela nunca me disse, e depois dessa ela também não vai dizer. O que eu quero dizer para vocês é que nós somos responsáveis pela pessoa que decidiu gastar a vida dela na terra conosco. E tem outra coisa, você prepara hoje o filho de Deus que você quer ver amanhã. Mas você prepara hoje a companheira que você quer para a sua velhice. E você, minha irmã, prepara o companheiro que você quer para a sua velhice. Porque vocês passam a andar juntos e mesmo assim vão ter dificuldades. Se você não tiver, além do amor, o respeito, vai ser impossível continuar. Eu me lembro que uma vez eu estava, talvez o maior elogio que eu já recebi em minha vida, tem uma moça inglesa que veio para ficar comigo, trabalhando comigo, a Kay, algumas pessoas aqui conhecem. Depois de um ano ela voltou para a Inglaterra, problema de visto e tudo mais. O pastor dela ligou para mim, um escocês brabo, Thomas Kinley, e disse para mim, eu gostaria de mandar toda a minha igreja para a sua casa. No Brasil, eu disse, por quê? Porque a diferença que fez a vida da Kay, vivendo com você um ano, eu gostaria que minha igreja toda passasse por isso. Eu fiquei tão feliz. Eu acreditei que era eu mesmo. Depois que eu descobri que é Deus. Mas eu estava na Inglaterra, pregando nessa igreja, e na hora do almoço nós fomos para a igreja de um casal bem velhinho. O nome dele era Ken Thomason, e a esposa dele, Malice, eles eram judeus, mas convertidos, nascidos na Inglaterra. Aquelas casinhas da Inglaterra, assim, casa de pastor, né? E tudo muito pequeno. E depois do almoço, eu tinha elogiado muito os biscoitos de gengibre que ele fez. Então nós fomos para a cozinha e dividimos o trabalho da seguinte maneira: eu lavava, porque o frio daquele eu queria estar com a mão na água quente. Então eu lavava, dava para ele, ele enxugava. Não, Malice enxugava e o pastor, que era bem mais alto, guardava a luz. Aí nós estávamos ali conversando, ele estava me explicando como é que se fazia biscoito de gengibre. De uma hora para outra, ele com 82 anos e ela com 76. Ela muito magrinha, muito delicada. E de uma hora para outra, eu senti que eu lavei o prato, botei assim em cima da pia para ela pegar, e lavei o outro, botei em cima daquele, ela estava parada. Ela estava parada assim, ó, olhando para ele e ele olhando para ela. Eu disse, eu estava por fora da, será que vão namorar agora? Eu lá sozinha, viúva. Só que é uma igreja presbiteriana, não comecem a rir muito, senão ele nunca mais me chama. Aí, ela olhou para ele assim e disse: Ken, como lhe ficam bem esses cabelos prateados? E eu: Ken, que homem lindo que você ficou. E ele parado, e eu ali também. Ela disse: eu me lembro daquele jovem soldado do exército britânico de 23 anos que eu conheci. Tão jovem, tão lindo, tão garboso. Mexeu com meu coração. Mas eu vou lhe dizer, hoje, depois de quase 60 anos de casados, eu lhe digo, Ken, você está muito mais lindo. Aí ele disse para ela: Malice, minha querida, qualquer homem, olhe bem, qualquer homem, gastando tantos anos ao seu lado, teria que ficar mais bonito pela ação da sua presença. Olha! E eu lá, quase eu posso dizer que eu estava com inveja. Ela disse: Joe Ken, como eu agradeço a Deus que me colocou na sua vida. Olha, eu fiquei emocionada, eu nunca vou esquecer aquele quadro, já morreram os dois. Eu nunca vou esquecer aquele quadro. É esse o casamento que eu peço para o meu filho. A esposa dele está dizendo, eu também. Com você, eu não abro mão disso. A minha oração é por isso. Porque se você souber, nenhum relacionamento é sem problema. Relacionamento sem problema é utopia, meu irmão. Você está adulto, encontra uma pessoa que nasceu em outra família, em outra cultura familiar, e você acha que vai dar tudo direitinho no namoro, porque ela está querendo conquistar você. Mas na hora que casa, acabou o sonho do casamento, na hora que você parte para a lua de mel. Já celebrou o casamento, agora parte para a realidade. Então agora é que vem o trabalho árduo. Primeiro, ela vai começar a ser esposa, que nunca foi. Ah, mas era divorciada, então pior, não prestou. Ela vai começar a ser esposa e nunca foi, e não fez estágio. E você, meu irmão, vai começar a ser marido, que também nunca foi e nem sabe como é. A tendência é você fazer como seu pai fazia, a tendência dela é fazer como a mãe, mas nem você é seu pai, nem ela é a mãe dela. Então vai ter problema. O que vai acontecer é que se um olhar para o outro, vão bater um no outro de frente. Mas se os dois olharem a mesma direção, vão chegar. E tudo vai ser feito com a comunicação do verbo de Deus e com a comunicação do coração, do amor, do compromisso, da responsabilidade. É preciso que vocês aprendam que se vocês não segurarem as mãos e orarem juntos e clamarem juntos, vai ser muito mais difícil. Porque em si o relacionamento já é difícil. Mas se vocês não cuidarem, pensando, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, como eu vou dizer, e saber a hora de dizer. Tem uma mulher na Bíblia, a Sunamita, ela era casada com um homem de idade, mas ela era uma mulher rica. Ela chamou Eliseu para a casa dela para comer. Todas as vezes que ele chegava ali, tinha que comer na casa dela, mas ela não estava satisfeita, ela queria dar mais. Então ela pensou em construir uma suíte para Eliseu, na parte de cima. Ela pensou, vou construir uma suíte aqui para ele, vou botar uma cama, uma mesa, cadeira, uma cadeia e tudo mais. Pensou tudo, arrumou tudo aqui na cabeça. Aí ela devia ficar olhando para o marido dela, pensando a hora de falar. Para ver quando é que o marido estava vulnerável. Porque nós sabemos, mulheres, que temos que ter sabedoria. Tem horas que o marido não está vulnerável, então você não pode falar de determinadas coisas. Fala só o que ele quer ouvir ou não fala. Isso é questão de sabedoria, não é fingimento. Então ela esperou na hora que o marido estava bem vulnerável e disse para ele, eu vejo que esse aqui que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Aí eu pensei, podia-se fazer lá em cima um quartinho para ele, assim, obra de pedreiro, botar dentro uma caminha, uma cadeirinha, uma mesa, essas coisas de mulher, uma caminha. Mulher, quando começa a diminuir, abre o olho, meu irmão. Uma cama, uma mesa. E o velho deve ter dito, ela correu, porque ela já tinha tudo pronto. E fez tudo. Isso foi uma bênção na vida deles. Esse homem na velhice teve um filho, porque ele tinha uma mulher assim sábia. Esse filho morreu e foi ressuscitado. Esse velhinho nem ficou sabendo que o filho havia morrido, porque ele tinha uma mulher sábia. Depois, houve 7 anos de fome, o profeta avisou para ela, ela saiu de lá e quando voltou teve tudo, capital acumulado. Por quê? Porque ele tinha uma mulher sábia, uma mulher que sabia a hora de comunicar. Nós precisamos dar mais atenção ao que nós estamos comunicando e como estamos comunicando. Às vezes uma simples atenção. Se você passar a prestar atenção, por exemplo, eu sei o quanto é difícil para minha nora estar aqui hoje à noite, porque as crianças dela acordam 6 horas da manhã e ela não está empregada. Mas eu só disse para ela assim, eu estou com tanta saudade dos meus netos, ela trouxe. Então isso não tem pagamento, Érica. Não tem como agradecer um carinho desse. Ela só trouxe os meninos aqui por causa de mim. Eu tenho certeza que foi. Mas eu estava ardendo de saudade deles. Não é? Então, são gestos que comunicam e que prendem o seu coração. Então, é preciso que nós, os filhos de Deus, aprendamos o valor da comunicação, do verbo, tanto a comunicação que nós dizemos, como a comunicação que não dizemos. Às vezes, nós estamos dizendo para o nosso cônjuge, eu não estou nem aí para você. E uma forma de dizer isso é no meio, modo de arrumarmos a mesa para o jantar, não é? Ou na forma de arrumar a cama, ou mesmo na forma de nos vestirmos para dormir, né? Tem isso muito aí. Mulher que vai para a cama com a roupa da propaganda eleitoral porque é fresquinho. Tem condição, né? Mas quando casou, ela trazia os lingeries mais lindas. Eu me lembro quando eu morava no Iraque, meu marido era metido. Eu dizia que ele era metido. Hoje eu sei que ele tinha razão. E ele disse, ele me mandou ao, que a mãe dele era árabe, ele me mandou a Damasco para comprar as toalhas de Damasco, de várias cores e tudo mais. Ele comprou os cristais da Boêmia, os cristais Bacará, os cristais chineses, a porcelana de Limoges, tudo. O homem era metido, ele gostava de tapete, de peça e tudo. Quando nós viemos para o Brasil, depois que comprou o apartamento, fez a arrumação no apartamento, nós fomos a Petrópolis para comprar uma sala, da sala de jantar colonial e tudo mais. Ele chegava de noite do trabalho e ele disse para mim: que hora você vai servir o jantar? Eu disse para ele: a hora que você quiser. Ele disse: eu não estou vendo mesa posta. Eu disse: tá. Ele disse: mesa posta na cozinha? Este apartamento tem sala de jantar. E eu comprei mobília de sala de jantar para nós. Não é para visita. Visita se quiser que vai comer na casa deles. Eu quero todos os dias a melhor porcelana, o melhor faqueiro, eu quero o melhor cristal, para mim, para você e para os nossos filhos. É para isso que eu comprei. O que é melhor é para nós. Eu fiquei com tanta raiva dele, porque eu tinha que lavar aquilo tudo com medo que a moça quebrasse. Medo que está tudo lá, nem ela quer. Já cansei de oferecer: leva os cristais. Não! Leva tapete e peça, dá muita poeira. Depois que ele morreu, eu fiquei pensando: não é que ele tinha razão? E se ele não tivesse usado? Então, uma forma de nós valorizarmos o nosso cônjuge, a nossa família, é dando para eles o melhor dentro de casa. Porque se eles não estiverem na rua, tudo bem, mas dentro de casa, nós precisamos dar o melhor. É uma forma de nós comunicarmos zelo. É uma forma de comunicarmos carinho. É uma forma de dizermos àquela pessoa que ela é uma pessoa especial. Quando a palavra diz: todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Significa que o verbo, a palavra, a comunicação, ela pode prosperar o seu relacionamento para melhor, ou ela pode depreciar e chegar ao fim. Talvez você pense assim: mas eu nunca dei atenção a isso. Eu nunca prestei atenção a isso. Mas deixa eu lhe dizer. Jesus Cristo amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Mas Lázaro adoeceu. Não é? Jesus Cristo continuou amando a Lázaro, a Marta e a Maria, e Lázaro piorou, e Lázaro morreu, e Lázaro apodreceu. Lázaro foi enterrado, mas Jesus Cristo veio e ressuscitou. Eu não sei em que estágio está o seu relacionamento, mas se tiver adoecido ou piorado, Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, Ele tem poder para curar, para ressuscitar, para fazer algo completamente novo, porque é da vontade dEle. Então, não importa que situação esteja, você pode mudar as coisas através da comunicação. Se você começa a dar mais atenção àquilo que você está comunicando. Cuidado com suas palavras, aquelas que você diz e aquela que você não diz. Porque se você fica calado, também está comunicando. Então, se você investir na comunicação, vai dar certo. Porque a comunicação vai ser observada. Você diz assim: minha mulher não presta atenção em nada. Ai, ai, ai. Ela conseguiu convencer você disso, é? Ela conseguiu, essa mulher é poderosa. Ela conseguiu convencê-lo de que ela não dá atenção. Ela dá muita atenção, sim. E no decorrer do tempo, você vai abrir os olhos para isso. Já que ela está se fazendo de rogada, comunique ainda melhor. E você vai ver que as coisas mudam a depender do que você está comunicando. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. E quando a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem. Você precisa saber que não importa o que tenha acontecido, cuidado com as palavras, cuidado com a sua comunicação verbal e também com a comunicação não verbal, mas saiba que a depender da sua comunicação, você pode trazer cura, restauração, saúde para o seu relacionamento. Amém? Amém. Eu gostaria de orar pelos casais. Sejam os namorados, sejam os que estão noivos, ou aqueles que estão casados. Eu gostaria de orar para que você tenha um relacionamento mais vibrante, mais profundo, mais sadio, mais lindo, mais alvissareiro e principalmente num batismo tremendo de alegria. Amém. Ó Senhor Deus nosso Pai, de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. O Senhor domina sobre todo o universo visível e invisível. Neste momento, ó Pai, nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus para nos curvar diante do Senhor e lhe pedir, ó Pai, que o Senhor esteja neste momento soprando longe de nós toda a palha seca de uma comunicação negativa, pejorativa, comparativa que nós fizemos, que tem destruído principalmente a alegria das pessoas que estão em nossa volta. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos cura para a vida de todas as pessoas que nós ofendemos pela nossa comunicação. Que neste momento tu estejas pelo teu poder e pela tua graça, fortalecendo em nós um espírito comunicador de alegria, comunicador de bem, comunicador de elogio, comunicador de apreciação. Que haja em nós uma consciência constante de que nós construímos ou destruímos pelas nossas palavras. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos pessoas construtoras e não destruidoras. Faz com que nós possamos chegar um dia diante de Ti, trazendo esposa, marido, filhos, pais, irmãos, todos construídos pela palavra do bem. Nós te pedimos, ó Pai, que tu estejas batizando a nossa casa com uma unção de alegria. Coloca, Senhor, no nosso lar música, canto, riso, dança.